Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é com alegria que mais uma vez ocupo essa tribuna desta casa, especialmente aqui, senhoras e senhores senadores, parabenizar as empresas que há poucos dias atrás foram destaque na revista Você S.A., Exame, da editora Abril, edição número 15, de 15 anos, divulgou no mês de setembro o Guia Você S.A. Exame, as melhores empresas para você trabalhar. Desde 97, a revista faz todo ano este levantamento, pesquisando, analisando as práticas de gestão de pessoas e das empresas brasileiras. No primeiro anuário, eram 30 empresas que faziam parte da pesquisa. Hoje, são mais de 500 empresas. O guia se tornou referência no mercado de trabalho nacional como um dos principais instrumentos para medir o clima e a prática de gestão de pessoas. Quero aqui parabenizar todos esses profissionais da Editora Abril pelo brilhante trabalho realizado e divulgado, bem como os diretores e funcionários da cooperativa de crédito do Sul, rondonense Sicoobi Credipe, por estar entre as melhores empresas do Brasil para se trabalhar com credibilidade. É um exemplo para as demais empresas seguirem de Rondônia e do Brasil. A cooperativa tem 15 anos de mercado e 150 funcionários, situada no município de Pimenta Bueno, a 516 da capital de Porto Velho, e está presente em 18 municípios de Rondônia, vem se destacando por suas práticas com gestão eficiente e na busca pelo desenvolvimento da competência de cada funcionário, inclusive com a oferta de bolsa de 50% nos cursos de graduação, pós-graduação que seja relacionado ao negócio. Além da demonstrada qualidade no ambiente de trabalho, Sicoobi Credipe se destaca também pelo seu crescimento acelerado, 31% em 6 meses. E tem a perspectiva de abrir mais 3 novas agências até o final do ano. Parabenizo mais uma vez todos os diretores e funcionários dessa cooperativa, que continua crescendo e expandindo cada vez mais, gerando emprego e renda que sirva de exemplo para os demais empresários do nosso estado de Rondônia e do Brasil. Também quero deixar meu abraço ao Salatiel, que é o presidente que controla as demais cooperativas do estado de Rondônia. Também aproveitar a oportunidade, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, mais uma vez, o nosso trabalho que, no final de semana, em nosso estado, senador Paim, nosso presidente, na segunda-feira começa cedo aqui. O trabalho é árduo, mas aqui nós representamos o povo do nosso estado. E aqui, mais uma vez, eu quero aqui levar em público a precariedade que a Infraero estabelece nos aeroportos brasileiros. Senhor presidente da Infraero, o senador Ivo Cassol, estou lhe fazendo um convite para você pegar sua família, pega várias malas, também o diretor de aeroporto João Márcio Jordão, presidente Antônio Gustavo Matos do Vale, para você ter uma ideia, senhor presidente, nós precisamos estar no mínimo 1 hora antes no aeroporto, mais 3 horas praticamente no ar. E quando chega aqui em Brasília, tem que ficar mais de 1 hora aguardando a bagagem para passar num único raio-x, porque Infraero não tem competência, não tem visão, não tem gestão. E toda semana, senhor presidente Antônio Gustavo, o cacete vai pegar. Eu tenho condições, presidente, de deixar um assessor meu voltar lá e buscar mala. Mas e os demais brasileiros? As demais pessoas e família que se desloca, não só de Rondônia, mas do Acre, dos demais estados de faixa de fronteira. Como é que fica a situação? Enfrenta horas e horas de fila nos aeroportos, e até para pegar bagagem. Se cria burocracia sem criar estrutura para atender a população. Eu disse já na semana passada, se não tem condições, não tem estrutura, que faça o levantamento. Mas faça como amostragem. Mas não simplesmente aqui em Brasília, um raio-x, tem 2, mas só um que trabalha. E ao mesmo tempo eu vejo com tristeza o Correio Brasiliense, que diz o seguinte na matéria do final de semana: Apagão aéreo ameaça férias de fim de ano. Aí alguém diz o seguinte: ah, mas a pessoa lá é um técnico, pode ser um técnico, não tem problema nenhum, mas tem que ter visão de futuro, tem que ter gestão administrativa, tem que ter visão para cobrar, porque dinheiro tem, presidente, dinheiro tem, a Infraero tem dinheiro. O povo brasileiro paga a taxa de embarque. Infelizmente, nós ficamos à mercê das normativas, das mudanças, sem sequer se ver se colocou-se estrutura necessária para isso. Por que não coloca um raio-x em Porto Velho? Presidente da Infraero, coloque um raio-x em Porto Velho, passe toda a bagagem por lá, mas não deixe as pessoas feito bobo, feito cobaia aqui no aeroporto de Brasília, guardando as malas. E não é só o senador Ivo Cassol, lá tinha prefeito, tinha comerciante, tinha empresário, pessoas com compromisso. E eu com compromisso de vir aqui nessa casa hoje, porque nós temos ordem do dia. Infelizmente, ficou provado que a falta de gestão e continua prevalecendo dentro da Infraero. Não podemos concordar com isso. Da mesma maneira, não é só isso, não. Às vezes o presidente está até estranhando eu falar isso, mas vem do senhor ir lá para Palmas, passear, ou para algum outro lugar, vem para Rondônia, vem para os estados de faixa de fronteira, convido para poder, e volte junto comigo, para ver a dificuldade que a gente tem, presidente. Não é por questão de nada. Isso é uma questão administrativa, uma questão que já devia ter tomado providência. Fiz o discurso na semana passada, não teve um na Infraero que teve coragem de pegar um telefone e me ligar para mim e pedir o que estava acontecendo. Não teve um, não teve um. E olha que tem funcionários, olha que tem assessores. Mas acha que são estrela, acho que estão acima de nós que representamos o povo, porque somos eleitos com o voto do povo. Acha até que está acima da presidente, nossa presidente Dilma. Porque é o mínimo que pode fazer, é dar condições para que o sistema possa funcionar e nós podemos aumentar nos quatro cantos desse país a busca e a procura de diminuir a distância, ao invés de viajar de ônibus, viajar de avião. Mas ao mesmo tempo também, mas vamos continuar, presidente. Olha, presidente aí da Infraero, Antônio Gustavo, convido o senhor, nos acompanha, vem junto, dá para cá, espere aqui na fila. E sai correndo para cá para poder, entendeu, marcar presença, participar e participar das votações. Mas, além disso, quero aqui, infelizmente, segunda-feira, semana passada, ocupei essa tribuna para passar e para comunicar o que estava acontecendo em nosso estado, onde envolve políticos, envolve servidores públicos, secretário de estados, comissionados. E no final de semana, mais uma ação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal aconteceu no nosso estado. Aconteceu exatamente no DENIT. No DENIT, aonde foram e apuraram irregularidade na BR-429. Quem te liga o trecho próximo à Alvorada do Oeste até perto de Seringueira, São Francisco, passando por São Miguel. As obras eu denunciei lá atrás como governador, de péssima qualidade. Aqui no documento foram mais de 30 milhões desviados. A obra era 160 milhões, mais de 30 milhões desviados. E dizer mais para o povo de Rondônia, na indicação para a continuação do diretor do DENIT do nosso estado, eu não assinei a permanência do diretor, superintendente do DENIT em Rondônia Acre. Não assinei. E disse por que que não assinava? Porque as obras do nosso estado não tinham qualidade. Tanto que a empresa foi refazer, refez de novo, mas depois de feita não tem jeito. É todo ano tapando buraco. Então, portanto, não indiquei, não apoiei a nomeação de José Ribamar de Oliveira. Aonde foi exonerado, eu quero aqui parabenizar o ministro do transporte, que exonerou na última sexta-feira, o superintendente do DENIT, quando ele e mais quatro colegas foram afastados de suas funções por essas irregularidades. Infelizmente, são obras que perdem a qualidade, presidente. É dinheiro que vai por ralo. É a população da 429 que vem sofrendo há tantos anos. Ao mesmo tempo, senhor presidente, senhores senadores, nós temos vários pontos para poder modificar, substituir as pontes de madeira por pontes de concreto. O processo licitatório já era para ter acontecido. Por situações igual a essa, acaba emperrando. Por situações igual a esta, acaba atrasando. Por situações igual a esta, muitas dessas pessoas, dessas famílias, dessas cidades, como Seringueira, como São Francisco, como Costa Marques, vão continuar isolados. Eu vinha falando com o prefeito de São Miguel, Ângelo Fenalho, hoje, que está aqui em Brasília, que ficou lá no aeroporto aguardando as malas. Ficou lá mais de 40, 50 minutos. Também o Celso Gardi, do município de Seringueira, comentávamos essa situação. O governo federal liberou dinheiro, foi dada a ordem de serviço, mas as obras, infelizmente, viram uma cabritada. Mais de 30 milhões de recursos públicos desviados. Não é todos os lotes, não. Aqui a denúncia é bem clara. Nós temos dois trechos que este sim tem problema. Mas quem foram os beneficiados? Quem foi que acabou levando a vantagem nisso? Eu sei quem foi que ficou no prejuízo. Quem ficou no prejuízo, na verdade, é o povo do nosso estado. Quem ficou no prejuízo é a população de São Miguel, é a população de Seringueira, é a população de São Francisco, São Domingos, Costa Marques. Não pelo trecho deles lá de Costa Marques, mas pelo trecho que interliga no meio, que perdeu a qualidade, por falta de seriedade, pelo envolvimento de fiscais de obra e prejudicando o povo do nosso estado. Ao mesmo tempo, não é só isso, não. Outro exemplo aconteceu há pouco tempo atrás. Os falados viadutos da cidade de Pimenta Bueno, que virou até um símbolo de gozação. E o povo de Pimenta Bueno que está me assistindo sabe disso. Quantas vezes eu falei que nós ia fazer uma discoteca em cima, fazer um restaurante embaixo, mas graças a Deus, o DINIT, depois de anos após anos, conseguiu concluir essa obra. Mas a população da cidade de Pimenta Bueno está proclamando, está clamando para que conclua e aproveita e coloque alguma complementação nessas obras para que a parte de baixo, entre o Rio Pimenta, o Rio Melgaço, não fique isolado. Para isso, nós precisamos que o Ministério do Transporte, o diretor, a equipe do DINIT, conclua essas obras, que coloque no orçamento e, ao mesmo tempo, para que possa integrar mais uma vez Pimenta Bueno, que foi isolado de um ponto ao outro. Mas é só isso, senhor presidente? Não. Na cidade de Ariquemes, foi recurso que também foi para o município de Ariquemes. E as obras, como é que ficaram? Inacabada, pela metade. Recursos perdidos. Mas é só Ariquemes? Não. Porto Velho também não é diferente. Foi recurso para fazer viaduto em Porto Velho. E por denúncia de próprios deputados estaduais, por vereadores, falaram que o gato comeu a parte do dinheiro que era para fazer os viadutos.